Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares conversando com você. Que coisa importante, né? Nós estarmos juntos. Olha, só para marcação temporal e nada mais além disso, né? Quero desejar a todos uma feliz Páscoa, né? Nós estamos aí num domingo, né? Gravando esse programa para você. Na verdade, esse programa está indo ao ar ao domingo, né? Ele é gravado num momento anterior, que antecede, mas está indo ao ar nesse momento, então quero desejar a você de fundo do coração uma feliz Páscoa, né, nesse ano de 2026. Quero destacar para você que talvez esteja ouvindo de forma atemporal esse programa, em outro momento, em outra oportunidade, já fica aí o registro para você, né, que eu te desejei, mesmo você não acompanhando naquele dia, mas uma feliz Páscoa foi desejada para você também, tá? Hoje o nosso programa aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o Papo de Gestor, né? Quanto tempo fazia que a gente não trazia, né, uma edição do Papo de Gestor? E nós vamos falar sobre fiscalização parlamentar. Gente, nós estamos vivendo num período, né? Num período de redes sociais, estamos vivendo num período de produção de vídeos, no qual a postura dos parlamentares mudaram muito no país, né? A postura do parlamentar hoje, ela está muito voltada, muito segmentada, não somente mais ao momento, né, no qual ele está em plenário, né, no momento das ações em plenário, né, no momento que ocorre, então, né, os momentos das ações de pautas, né, que ocorrem nas câmaras de vereadores, né, no momento que ele está exercendo a sua função legislativa, no momento que ele está analisando as demandas, a ordem dos dias, as demandas que tem ali. Mas sim, agora virou um grande instrumento que ainda está em construção, ainda está em fase de entendimento, tem muitas coisas a serem deliberadas sobre tudo isso, que é esse momento, né, das redes sociais. Muitos vereadores, né, atuam, né, estão atuando, por assim dizer, dando a entender, ou muito semelhante ou parecido, como se fosse, né, pessoas produtoras de vídeo, como se fossem pessoas que estão sendo influenciadores digitais, influencers, né? Então eles atuam como tudo isso, levando o povo a um pensamento, muitas vezes levando sua forma de pensar e refletir sobre determinados temas, muitas vezes não trazendo o escopo completo, integral, geral, sobre determinada temática, mas abordando um tema num viés de um pensamento, e muitas vezes as pessoas compram aquilo como uma realidade, né? Compram aquilo como um fato real. Olha, o vereador falou tal coisa, falou que o prefeito da cidade está fazendo isso, o vereador falou que o prefeito está fazendo aquilo, muitas vezes não é bem assim. É uma linha de pensamento, uma linha estratégica do seu pensamento, né? A forma que ele está refletindo sobre esse tema. Eu até tenho um exemplo muito característico para contar para você sobre de algo que aconteceu na minha cidade, né? Na minha cidade que eu resido. Um determinado dia, né, um determinado momento, uma troca de gestão, um prefeito de determinada gestão disse que deixou, né, um superávit. Não, eu deixei superavitário, né, o caixa da prefeitura, ou seja, deixei com dinheiro lá. E quando o outro prefeito pegou, o outro prefeito dizia que o caixa veio negativo, né? Mandou, eu peguei a prefeitura com dívidas, e aí havia uma convergência de ideias, um dizendo, não, eu deixei dinheiro em caixa, deixei a prefeitura superavitária. Aí o outro dizia, não, deixou com déficit, deixou deficitária. E aí a população ficou naquele entremeio de narrativas e até hoje há uma certa dúvida, né, uma certa dúvida de quem estava falando a verdade e de quem estava falando a mentira. Mas o certo é o seguinte, ninguém estava mentindo e ninguém estava falando a verdade. Todos estavam falando dentro de uma linha de raciocínio de um modo correto, né, de um modo correto. Ou seja, aquele que dizia que deixou o dinheiro em caixa, na realidade tinha dinheiro em caixa, mas o dinheiro que estava em caixa era para poder cumprir com os compromissos dos contratos e das metas que viriam para o ano que vem, porque o orçamento é plurianual, né? O que é orçamento plurianual? O orçamento, ele tem início, né? Ele tem início no segundo ano de gestão de um prefeito. O que é o segundo ano de gestão? O primeiro ano em que um determinado prefeito ele assume o cargo, né? Ele vai assumir o cargo, uma mudança de prefeito, ele vai assumir, ele ainda está sob a égide do orçamento plurianual que foi escolhido no mandato passado, porque são de 4 em 4 anos o plurianual, né? Ou seja, ele só vai ter acesso a construir o próprio orçamento com previsão de gastos para os próximos 4 anos, aonde vai ser delineado os objetivos, as ideias, as métricas, as ações, o que vai ser feito dentro do planejamento desses 4 anos, ele só vai poder concluir isso no pós-ano, né? No próximo ano. Então ele vai ficar 1 ano ainda no fechamento de contas, né? Na último fechamento de contas do orçamento plurianual do governo anterior. Então, nessa narrativa, cada um dizia uma coisa, né? Ó, eu não peguei dinheiro nenhum. Ou seja, claro, veio dinheiro para honrar as contas que haviam, tem que se deixar. Não pode se deixar uma prefeitura nessa estrutura, até porque se as contas, né, assim não tivessem o seu fechamento, as contas assim não houvessem, né, a sua aprovação, o Tribunal de Contas rejeitaria, isso seria improbidade administrativa e traria, então, a geração de uma série, né, de consequências, uma série de danos, uma série de fatos, e gerariam aí atos de improbidade administrativa e, com certeza, bloqueios de bens e toda a consequência de natureza que ocorre até que se haja, né, o ressarcimento dos danos no erário público, né? Então, por vezes, há aí uma apreensão de bens, recolhimento de bens, bloqueios de CPF, toda uma situação característica, né, que ocorre quando há um processo, né, de improbidade administrativa ou quando alguém lesa o erário, né? O erário nunca pode ficar lesado. Então, quando ocorre danos ao erário, a situação é bastante característica. Mas a gente quer pontuar para você nesse problema, esse contexto de narrativas. Então é isso que muitas vezes os influenciadores digitais dessa nova era, né, estão fazendo. Eu fico ali influenciando através dos seus campos de visões, das suas ideias, fico trazendo uma influenciação àqueles seguidores, né, o grupo de seguidores que estão ouvindo. Então, o grupo de seguidores, por vezes, é alimentado com essas narrativas que não é bem isso. Então, por isso que você está bem atento a essa nova fase, a esse novo momento, a esse momento de transformação que está sendo pautado agora, né, com essa disseminação de internet. E como está agregando, né? Como está agregando? Tem gente que tem 100 mil seguidores, 200 mil, tem pessoas que têm até 1 milhão de seguidores. Então você analisa quanto isso pode influenciar massas, mesmo que não seja verdade, mesmo que seja distorcido. Isso pode levar a uma grande influenciação de massas, de grupos, né? E isso é muito perigoso no momento que nós estamos vivendo de hoje. Eu não tenho dúvida que em um determinado momento haverá de se ter, né, um entendimento, uma observação, um regramento, né, uma disciplina, não no sentido de tolir, né, de aparar, de proibir, mas de dar mais regramento, mais consistência. Ao final de contas, nós estamos levando informação, estamos conversando com pessoas. Mas o assunto de hoje que nós estamos puxando o gancho é métodos de fiscalização, né? Aproveitando esse método de fiscalização parlamentar, que os parlamentares estão usando para fiscalizar, como é que é uma, né, entre outros métodos de fiscalização, qual é o objetivo, qual é, né? Alguns pontos que nós podemos observar de fiscalização que os parlamentares devem usar. Gente, eu digo para vocês que poucos parlamentares usam esses instrumentos, tá? Pouquíssimos parlamentares num país sério, pouquíssimos parlamentares, por isso que você tem que saber quem você vai votar. Qual é o parlamentar que de verdade você vai escolher? Ah, o meu voto eu vou votar no fulano, porque fulano é uma pessoa tão legal. Será que somente ser legal já merece teu voto? Né? Muitas vezes a gente está votando por afinidade, está esquecendo de votar, observando se a pessoa é competente ou não. E eu não quero aqui eximir pessoas que, porventura, talvez não sejam competentes, talvez ela seja uma pessoa representativa, né? Ela tem que estar antenada. Por vezes a pessoa não precisa nem sequer ter determinado conhecimento, ela precisa ter assessores bem antenados, auxiliados, para assessorar, ajudar aquela pessoa que foi escolhida pelo povo, afinal de contas é o povo que escolheu para ele estar ali. Mas eu quero dizer para vocês que um dos princípios, né, da fiscalização parlamentar é o requerimento. É o requerimento de informações. Esse é um dos importantes instrumentos que os parlamentares têm em suas mãos. E como vai se utilizar desse importante instrumento? Utilizando-se, né, da formalidade, do processo formalizado do pedido de informações, né? E esse pedido de informações, ele tem de ser destinado a todos os secretários, tá? Ele pode ir aos secretários, aos diretores de autarquias, presidentes de fundações, a todos que estão à frente, né, da economia mista, das autarquias, das empresas, né, que atuam dentro da administração pública. Ele pode requerer informações, pode encaminhar lá pedido de informações, eu fulano de tal, veio por meio dessa requerer informações, né, referente a tal assunto, referente a tal isso, e essas informações, né, essas informações, elas não podem ser informações mentirosas. O fornecedor das informações do ente parlamentar não pode oferecer informações mentirosas. Mas tem um detalhe, né, no meio do ordenamento público, tem que ser habilidoso nas perguntas para que tenha as respostas corretas do que se vai buscar. Porque a pessoa que vai responder tem habilidade nas respostas. Então tem que ter muito atento a isso, tá? Esse é o grande jogo entre as casas, né? Entre legislativo e executivo. Quando o parlamentar vem com uma pergunta muito leve, uma pergunta muito fechada, entre sim e não, aberto, a resposta é muito vaga. Então tem que saber produzir boas perguntas nos requerimentos para que se venham respostas contundentes. Eu vou dar um exemplo para ti aqui. Se ele perguntar quanto é que foi gasto nesse processo, nesse projeto, né, nessa licitação, vai ser posto lá o valor, tal, 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 tal. Esse valor extrapolou ou não extrapolou os custos e que excedeu valores tais? Exemplo aqui, tá? Ele vai botar sim ou não. E aí, isso, a resposta é vaga ou não? Vai botar não. Não extrapolou. E daí? Essa é uma resposta muito vaga, então tem que saber elaborar-se muito bem as perguntas para que se tenha as respostas muito céleres, muito certas, muito objetivas, respostas muito contundentes para que se venha uma resposta apurada. Mas não se pode mentir em documentos de fé pública, né? Porque todos os documentos têm fé pública, parte-se nesse exato momento uma assinatura do secretário respondendo a determinadas perguntas. Então, este é um instrumento de uma grande valia, um instrumento parlamentar, deve-se ser utilizado por todos os parlamentares. É uma pena que nos dias de hoje, por vezes, né, vereadores da base passam a mão grossa, né? Fazem o que é mão grossa, que eu quero dizer para vocês? Agem de forma desleal? Não. Mas não efetuam esses tipos de perguntas ao prefeito. Afinal de contas, o prefeito é da minha base, somos da mesma base. O prefeito prometeu que vai fazer umas obras para mim, que vai fazer obras lá na minha comunidade. Vai ter uma obra que a gente vai estar ganhando lá, essa obra vai me ajudar no meu projeto de poder lá na região, então para que eu vou estar mandando, né? Mas muitas vezes quem faz isso é o vereador de oposição, e aí fica essa taxação, né? Ah, o vereador de oposição está vindo aqui querendo encher o saco, quer vir aqui mandar no meu setor, está querendo vir aqui se intrometer no meu setor, na minha demanda. Então tem que ter muita atenção a isso, mas parlamentar que é parlamentar, parlamentar sério, que está até mesmo para ajudar o prefeito, até mesmo para ajudar o prefeito, até mesmo para ajudar que as coisas andem do modo que tem que se andar, até para ajudar que as coisas andem do modo que o orçamento pregou e regou, está toda hora querendo informações, está toda hora buscando informações, está querendo se ficar antenado sobre toda e qualquer informação, tá? Esse é um instrumento que todo vereador sério deve se utilizar, que é o instrumento de pedido de informações. Faz a documentação, encaminha a documentação e recebe as documentações. Um outro pedido de informações é aquele que se faz, né, em nome da Câmara de Vereadores, né? Então, há alguns pedidos de informações específicos no qual um terço assina, e a partir do momento que um terço assinar, então, ele passa a ser um pedido de informações. Muitas vezes utiliza-se também, né, de um momento de fiscalização, que é a convocação de um determinado secretário, uma determinada pessoa, para que ela, menos o prefeito, tá? Mas uma determinada secretária, eu vou explicar depois para você por que menos o prefeito, que é um secretário, que é um diretor, que é, por vezes, um presidente de uma autarquia, que é alguém que está à frente comandando uma economia mista, que venha passar ali e dar as seguintes respostas, que venha passar a ser sabatinado no próprio plenário da Câmara de Vereadores, esteja ali e forneça todas as perguntas que os vereadores, as respostas a todas as perguntas que os vereadores fazem. Como é que faz isso? Um terço dos vereadores assina a convocação. E esta pessoa não pode faltar, não pode se eximir, se exequir de faltar. O que ela pode fazer mediante uma real necessidade, com documentos que comprovem, ela pode pedir um adiamento, uma transferência para outro dia. Mas faltar não dá. Ela pode justificar, olha, pode ser tal dia, porque nesse dia eu terei uma viagem que estarei lá, não sei aonde, lá representando o município, e essa viagem é muito importante, mas tal dia estarei com os passos na minha agenda. Pode ser esse dia? E aí verá uma oportunidade de encaixar. Mas faltar a algo disso não se pode faltar. Isso é um ato, né, de infração político-administrativa grave, né, gravíssima, gravíssima. Não se pode faltar, e tudo isso pode culminar em ato de improbidade administrativa. Então, não se falta. Esse é um grandioso instrumento. Você vê na sua cidade os vereadores usando esse instrumento, chamando os secretários para que ali estejam, porque por vezes é muito difícil, né, conseguir os votos necessários, conseguir a aprovação, porque a base muitas vezes é muito forte. Porque hoje, né, o legislativo hoje, nas esferas municipais, estão muito presos à mão do prefeito, né, por questões partidárias e muitas vezes por pressão, por força, né, por negociações de cargos e CCs. Aí o prefeito passa a comandar muitas vezes e instrumentar a Câmara de Vereadores do jeito que quer. Aí muitas vezes, mais uma vez, fica na mão da oposição fazer esse papel, e a oposição, se não tiver força, não consegue, né? Não consegue a aprovação dos documentos necessários para que haja o encaminhamento, né? O encaminhamento para que ocorra esse processo fiscalizatório, né? Para que haja esse momento de fiscalização, observação de todas as contas. Um outro método de fiscalização, né, um outro método de fiscalização muito importante no momento da aprovação das contas. É a hora que chegam-se as contas, é a hora que se debruça-se sobre o orçamento, é a hora que se faz a avaliação de todos os andamentos do orçamento, dos projetos, dos programas, onde se faz esse balanço. É um momento muito importante de fiscalização por parte dos parlamentares, que tem em suas mãos, então, esse poderoso instrumento para poder validar ou não, aprovar ou não as contas do prefeito, que depois serão repassadas ao Tribunal de Contas para que haja análise final. O Tribunal de Contas faz um pente fino, muito bem profundo em todas as contas, para que haja a validação ou não. Agora eu deixei mais ou menos para o final, e olha que nós estamos bem no final, deixei para o final para você, para pautar uma fiscalização que está dando o que falar, né? Está dando o que falar. É sim essa fiscalização em loco, né? É o momento em que o vereador chega na determinada autarquia, chega na determinada repartição, no determinado setor, e vem fazer a fiscalização. Aí dá o que falar, né? Aí está dando o que falar. Evidentemente que acarreta todo um tipo de situação, dependendo do local, dependendo da situação, da caso de polícia, porque há um confrontamento de entendimentos. Um diz que está sendo abuso de autoridade por parte do parlamentar, outro está dizendo que o parlamentar está chegando de forma abusiva e truculenta. Aí o parlamentar muitas vezes diz que está sendo impedido de exercer a sua fiscalização, e aí ocorre, né, todo um arranjo vamos dizer assim, de desrespeito, né? É a palavra que me vem na cabeça agora, mas é uma de desajustes, né, que pode acontecer. Mas essa é uma missão que o vereador pode fazer. Mas, gente, mas tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom regramento, um bom senso entre ambas as partes. Não pode se privar, não pode chegar lá e proibir o vereador de fiscalizar, assim como o vereador também tem que saber como chegar. Não pode se chegar enérgico, não pode se chegar truculento. Ele pode sim tentar, por vezes, né, chegar de uma determinada método que venha querer dar um flagrante, né, que venha querer utilizar-se de um flagrante. Mas tem que ter, muitas vezes, elementos que substanciam a sua chegada desse formato. Porque se não tiver elementos que substanciam, elementos fortes, contundentes, não tem posteriormente o que ele apontar. E aí a coisa empedra, né? Aí a coisa fica dura, pode ser, muitas vezes, para no Ministério Público como abuso de autoridade. Aí a coisa fica terrível, deixa nas mãos do Ministério Público essa batata quente para resolver. Mas dentro de um bom senso, uma boa forma de se conduzir, com conhecimento, com determinada técnica e mobilidade entre ambas as partes, esta é um importante instrumento fiscalizatório. É o momento que o parlamentar chega a determinada autarquia, dirige-se ao gabinete do secretário, Chegando-se ao gabinete do secretário, pede para que o secretário acompanhe em visitas de passagens aos setores, onde é dialogado com as pessoas, com a presença do secretário, com total tranquilidade, sem exigência de cobranças, sem truculência, né, sem rusgas. Todo tem um jeito de se tratar muito bem, uma forma de se visitar. Mas com elementos, né? Com elementos, com indícios, com denúncia, com todo um subsídio de documentação, aí sim, né? Aí sim o vereador chega um pouco mais truculento, né? Na fiscalização, recebe um pouco de energicamente uma negativa, mas diz: olha, estou aqui porque nós recebemos uma denúncia, eu estou com os documentos da denúncia aqui, e o documento da denúncia está apontando tal coisa. Estou utilizando-me no direito de fiscalização, estou aqui para fiscalizar, eu quero entender se realmente está acontecendo essa prática. Peço aos senhores, né, e já sai chegar ali filmando, para se defender, que filme, que eu vou filmar também, eu vou aqui fazer o nosso ato de fiscalização. Isso é um dever parlamentar, né, é um dever parlamentar, mas que está dando o que falar, principalmente nos dias de hoje, que tem a internet, tem a visibilidade, tem o like, tem a curtida, tem que saber fazer, tem que ter muita maestria, bom senso, regramento, conhecimento, entendimento, e tem que ter uma boa musculatura, né, nos dois sentidos, né, tem que ter um secretário com bastante agilidade, bastante mobilidade, bastante critério de entendimento para poder saber que isso faz parte, poder se desenrolar, e quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. Muito bem, assim nós encerramos o nosso quadro de hoje. Muito obrigado a vocês terem me acompanhado. Que saudade do nosso papo de gestor, né? Hoje trazendo para você nesse domingão, então, esse programa especial para você. Eu te desejo tudo de bom. Agradeço pelo teu carinho, agradeço pela tua companhia, agradeço você por estar sempre junto com a gente. E eu fico grato por você estar sempre nos acompanhando. Deixa aquele like, vai curtindo, vai falando pro pessoal. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.